Solicito, secretário, que faça chamada dos vereadores.
Tirar a sopradeira aqui. Antônio de Oliveira Bosco. Arnaldo Pereira dos Santos. Átila Dias de Moraes.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior. Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. Gilmar Alfenas. Presente. Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Forte.
Presente.
Nil Cestes Lopes.
Presente.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas. Rosilé do Cabo Cardoso.
Havendo um rumo regimental, declaro os trabalhos dessa noite abertos. Solicito, secretário, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 26 de 10 de 2020. Aos 26 dias do mês de outubro do ano de 2020, às 19h30 horas, foi realizada a 31ª reunião ordinária, com a presença dos vereadores Antônio, Arnaldo, Átila, Edson, Geraldo, Gilmar, Leandro, Maximiliano, Nilson, Renê, Ricardo, Rodrigo e Rosilene. O presidente iniciou a reunião invocando o nome de Deus, solicitou do secretário que fizesse a leitura das correspondências recebidas e expedida. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas as indicações de número 459 a 463/2020. Requerimento 195/2020, de autoria dos vereadores Gilmar e Renê. Projeto de leis 121/2020, 124/2020, 125/2020, 126/2020, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 e 141/2020. Novos projetos de lei. Número 144/2020, que autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento vigente, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 155/2020, autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento vigente, de autoria do Executivo. Fizeram uso da palavra ali os vereadores Maximiliano, Gilmar, Ricardo, Nilson e Rosilene. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações deferidos requerimentos. Os projetos de lei 121, 126, 131, 133 e 141 foram aprovados pareceres e os respectivos projetos em primeira discussão. Os projetos de lei número 134, 135 e 136/2020 foram aprovados em primeira discussão. Os projetos de lei 137 e 138 foi concedido vista ao vereador Nilson. Os projetos de lei 124 e 125 foram aprovados em segunda discussão. Os projetos de lei 127, 128, 129, 130, 132 foram aprovados em redação final. Os novos projetos foram encaminhados às respectivas comissões para análise e pareceres. Não havendo mais nada a tratar, o presidente encerrou a reunião invocando o nome de Deus e, para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lido e aprovado, será assinado pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, 9 de outubro de 2020. Essa é a ata da reunião anterior, presidente.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, a ata está aprovada. Solicito, secretário, que faça a leitura das correspondências recebidas, expedidas, da matéria que compõe a ordem do dia, requerimentos e indicações.
Não há correspondência, vamos direto para as indicações. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, com base no artigo 148 do Regimento Interno, que seja sugerido do chefe do Poder Executivo, através da Secretaria Competente, a implantação de um quebra-mola na rua Tapajós, na rua Tapajós, com a Rua das Flores, próximo ao número 392, do bairro Munu. Justificativo, os moradores dessa região solicita a colocação de um quebra-mola, pois ajudará a reduzir a velocidade dos veículos, proporcionando mais segurança aos moradores, evitando acidente nessa região. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência, na forma regimental, através da Secretaria Competente, a implantação de um quebra-mola na Rua Papoulas, próximo ao número 20, no bairro Gutierrez. Os moradores dessa região solicitam a colocação de quebra-mola, pois ajudará a reduzir a velocidade de veículos, proporcionando maior segurança dos moradores dessa região e evitando acidente. Sala de reuniões, 9 de novembro de 2020, vereador Átila Dias de Moraes. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma regimental que solicitaram ao senhor prefeito municipal providenciamento da Secretaria Competente, a instalação de uma lixeira comunitária na rua Coronel Alves, no Bela Vista, a inexistência de uma lixeira ocasiona em resíduos sólidos descartados de forma inadequada no chão e na revirada por animais na rua, causando transtornos e dificultando o trabalho dos responsáveis para recolher o material. A instalação da lixeira visa manter a organização e a limpeza do local e facilitar coleta de lixo na rua. Sala de reuniões, 9 de novembro de 2020, vereador Leandro Silva Marques. Requerimentos. Senhor presidente, aquele de Vossa Excelência na forma instrumental, que seja enviado ofício ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, solicitando enviar a equipe responsável para verificar a situação do abastecimento de água na rua David Oliveira Silva, no bairro Santa Rita. Apesar da rua estar localizada bem próximo à estação de tratamento SAAE, os moradores alegam que é comum ficar sem o serviço de abastecimento. Sala de reuniões, 9 de novembro de 2020, Leandro Silva Marques, vereador. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma instrumental, encaminhar ofício à CEMIG em caráter de urgência, solicitando uma solução sobre a constante queda de energia no bairro Dona Luizinha, e se há estudos para implantação de um novo transformador de energia para suprir a necessidade dessa região, evitando transtorno e prejuízos para os moradores da referida bairro. Sala de reuniões, 9 de novembro de 2020, vereador Leandro Silva Marques. Projetos de lei. Senhor presidente, projetos de lei. Veto parcial ao autógrafo de lei número 118/2020, dispõe sobre o ensino de Libras na escola municipal e da outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei 121/2020 institui a Lei Municipal de Proteção aos Animais no âmbito do município de Itabirito, da outras providências de autoria do vereador Nilson. Projeto de lei 126/2020 proíbe a inauguração e entrega de obras públicas municipais inacabadas e que, embora concluídas, não esteja em condições de atender a população. Projeto de lei número 131/2020 institui o Dia Municipal do MEI, microempreendedor individual, Maximiliano. Projeto de lei 133/2020 dispõe sobre a redação gradativa e limites para o uso de corpos e recipientes descartáveis produzidos a partir dos derivados do petróleo, destinado no consumo de bebidas e alimentos no âmbito da administração pública do município e da outras providências de autoria do vereador Leandro. Projeto de lei 134/2020 autoriza abertura de crédito especial ao orçamento vigente. 135/2020 autoriza abertura de crédito especial ao orçamento vigente. Projeto de lei 136/2020 autoriza abertura de crédito especial ao orçamento vigente de autoria do Executivo. Projeto de lei 137/2020 autoriza a suplementação de crédito especial autorizado da Lei Municipal número 3397, 30 de abril de 2020, autoria do Executivo. Projeto de lei 138/2020 autoriza a suplementação de crédito especial autorizada à Lei Municipal 3397, 30 de abril de 2020, autoria do Executivo. Projeto de lei número 141/2020 institui o programa de reeducação humanitária da outras providências, autoria do vereador Nilson. Projeto de lei 146/2020 dispõe sobre a educação ambiental, institui o Plano Municipal de Educação Ambiental do município de Itabirito, da outras providências, de autoria do Executivo. Projeto novo, projeto de lei 147/2020 dispõe sobre a política municipal de serviços ambientais e institui o Programa Municipal de Pagamento de Serviços Ambientais, de autoria do Executivo e da outras providências. Projeto de lei 148/2020 autoriza a lei municipal 2547, 12 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a política pública de atendimento dos direitos à criança e dos adolescentes da outras providências, de autoria do Executivo. Presidente, essa é a matéria que compõe a ordem do dia.
Senhor secretário, por gentileza, vê se tem pessoas inscritas aí, vereador inscrito no item de palavra livre, por favor.
A seguir, presidente, vereador Marcos, Gilmar, Rose, Ricardo e Nilson.
Ô Marcos, por gentileza, fique à vontade.
Senhor presidente, René Américo, vice-presidente Toninho, secretário Geraldo, colegas vereadores, vereadora, público presente, internautas que nos assistem ou nos ouvem através da Rádio Câmara, imprensa local. Meu boa noite a todos. Minha fala hoje vai ser breve, mas eu quero iniciar, e não poderia ser diferente, deixar um registro aqui. E quero inclusive fazer na próxima reunião um requerimento, parabenizando a PAI de Itabirito, parabenizando em especial a banda boa de Itabirito pelo acontecimento, né, deles terem participado aí do programa Rolê das Gerais. Olha, gente, num momento tão confuso ainda que o mundo passa, num momento tão difícil que o mundo passa, a participação da banda boa da PAI no programa Rolê das Gerais, para quem não viu, foi uma coisa assim espetacular, Gilmar. Emocionou, nos trouxe uma esperança maior de vida. É um grande exemplo de superação e um grande exemplo de inclusão social. E um orgulho para nós itabiritenses ter a banda boa, ter uma instituição na qualidade da PAI, que inclusive já foi falado aqui a importância da PAI gerenciar o SER aqui em Itabirito. Mas o programa foi espetacular. Quero parabenizar a banda boa na pessoa do Pirulito da Vila, porque não sei se vocês tiveram, Toninho, a possibilidade de assistir o programa, mas foi assim, de emocionar e de nos orgulhar de ter uma instituição dessa aqui em Itabirito, e esse projeto que é liderado pelo Pirulito da Vila, a banda boa. Foi show de bola, menino, mas show. A Brandinha encantou, inclusive, até o ator da Rede Globo, né, fez uma fala. O Ronei, com a sua percussão, Neia, foi assim, nos enche de orgulho no momento que nós estamos precisando, porque está tão duro esse ano. E a gente está precisando de resgatar, sabe, essa esperança, a credibilidade nas pessoas. Então, eu não poderia deixar de registrar aqui com muito orgulho. Emocionei por várias vezes, porque é um trabalho brilhante. Eu quero registrar meu aplauso aqui de pé para a banda boa, para o Pirulito da Vila e para esse programa Rolê das Gerais, que veio destacar a importância da inclusão social. Viva a banda boa da PAI de Itabirito. Então, essa é a minha primeira fala e a fala mais entusiasmada minha nessa noite, de deixar isso aqui registrado, né, aqui na Câmara Municipal de Itabirito. O outro assunto, como eu falei, vou ser breve, só trazer um esclarecimento, não sei se os colegas vereadores também foram questionados, essa informação, né, de maneira especulativa que aconteceu hoje aí no Itabirito. Pelo menos a mim, várias pessoas procuraram falando que o comércio ia fechar novamente, inclusive divulgando, hein, certos documentos aí do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, a informação que nós temos não tem retrocesso nenhum. Isso é uma questão da comarca eleitoral que enquadrou Itabirito, mas não tem nada a ver com o plano Minas Consciente. O comércio já está tão sofrido esse ano, né? A gente já foi tão impactado, né, devido a essa pandemia, buscando conciliar emprego, saúde, com prioridade preservar a vida. Mas então a gente tem que evitar essas especulações negativas que coloca todo mundo em pânico, volta a criar uma situação de insegurança na cidade. Então a informação é essa. Não tem nada modificado no programa Minas Consciente. Inclusive falaram que nós, na última reunião, sem ser da segunda-feira passada, que foi feriado, nós votamos aqui um projeto para que assim que tenhamos o fim das eleições, possa fechar novamente o comércio também. Então, não votamos nada, não tem nada disso. Se houver uma segunda onda, que a gente espera que não haja, vai ser no Brasil inteiro. Então, deixar bem claro isso para o comerciante, para o trabalhador do comércio, para a população de Itabirito, que essa informação não procede. E, por fim, os dois últimos assuntos. Eu quero agradecer aos colegas vereadores pela aprovação do projeto de minha autoria, que institui o dia do MEI, em segunda votação. Vai ser um projeto importante para criarmos ações de apoio ao microempreendedor individual, para geração de emprego, para geração de renda. E, finalizando, eu quero desejar aos colegas vereadores, à vereadora, à população de Itabirito, né, a cada cidadão, uma boa eleição no domingo. Eleição é sempre um momento de grande responsabilidade e que define o futuro de uma cidade. Então, domingo, nós estamos definindo o futuro de Itabirito. Eu desejo muita luz para todo mundo, muita sabedoria, que possamos tomar as melhores decisões para o futuro de Itabirito. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
A presidência agradece a palavra do vereador Max e convida para fazer o uso da tribuna ou daí falar do mesmo lugar o vereador Gilmar.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, vereadora Rose, colegas vereadores, público presente, imprensa, as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo também pelas redes sociais. Boa noite a todos e saudações aos camaradas do PCdoB. E quero também iniciar aqui desejando sucesso para os camaradas aí nas eleições agora do dia 15 agora, que é uma grande festa da democracia que vai acontecer aqui no nosso município, na verdade no nosso país. Então, desejar sucesso para todos aí, que Deus abençoe, né, nós, vereadores, e todos os candidatos aí também, que tenham sucesso nessas eleições aí. E eu quero aqui também reforçar com a prefeitura, que na semana passada eu entrei com um requerimento aqui do projeto 13.935, aonde que, para implementar, né, colocar o assistente social e o psicólogo nas escolas, no ensino fundamental, nas escolas públicas, que é um projeto que até dezembro desse ano de 2020 é para ser cumprido por todos os municípios. E eu não tive a resposta ainda da prefeitura essa semana, eu espero que agora, até na próxima segunda-feira, a gente tenha uma resposta positiva, porque nós não podemos andar para trás. É um projeto muito importante e, para este momento da situação do coronavírus, quando nossas crianças estiverem retornando para as escolas, eles precisam, vão precisar de psicólogos, vão precisar de assistente social, não só as crianças, mas a família também vai precisar desses profissionais nas escolas. Então, espero que o prefeito olhe com carinho esse requerimento do projeto 13.935, que é um projeto do governo federal. Então, nós só devemos acompanhar as leis federais aqui para funcionar nos nossos municípios aqui. Então, é só essa situação. E eu quero aqui também reforçar novamente, como eu falo toda semana aqui, sobre a empresa Minas Mais. Na verdade, essa fala pode servir para todas as empresas que estão explorando o nosso município e a contrapartida dessas empresas está sendo muito pouco para o nosso município, muito pouco. E nós estamos aqui com as estradas ainda em péssimo estado, temos problema com o transporte coletivo também, principalmente na zona rural, Acuruí, Jaguara, Mazagão, Bom Sucesso, São Gonçalo do Bação, todos esses lugares nós estamos com problema com o transporte coletivo. E as pessoas querem descer para... tem que vir fazer serviço de banco, serviços normais, tem que estar vendo, outras pessoas têm que trabalhar também e fica dependendo do transporte coletivo e está tendo um transtorno muito grande para os moradores dessas localidades. Então, a Minas Mais, junto com a prefeitura, eles reformaram o asfalto do bairro Padre Eustáquio, pegou lá de perto lá do Frigoíta e vieram até aqui na entrada da ponte, fez no dia, o trabalho ficou muito bom. Só que no mesmo dia, já as carretas que não parou de passar e já foi detonando o asfalto. Hoje está lamentável a situação do asfalto no bairro Padre Eustáquio E com certeza aquela avenida também vai detonar rapidinho ali com esse monte de carreta que está passando todos os dias lá. É, não estou dizendo que não tem que passar essas carretas lá, mas a empresa precisa de... Eles falam das contrapartidas que vai fazer para a gente. Foi um pessoal da Vale lá no campo do Padre Eustáquio, tirou fotos, mediu tudo lá no nosso campo, dizendo que vão fazer uma reforma geral no nosso campo, inclusive cobrindo o nosso campo lá e colocando a grama sintética, muita coisa eles vão fazer para a gente. Só que, por enquanto, está ficando só no papel, acho que nem no papel não chegou ainda não, porque está ficando só na conversa ainda. Então, a gente precisa que essas empresas tomem uma atitude aí mais séria e rápida, urgente para nós, porque nós somos moradores daquela região, na onde que nós temos poeira ou barro toda hora, o dia inteiro é poeira e barro. A população de Itabirito está tendo um prejuízo muito grande com essas empresas. A gente agradece só um item, que é a geração de emprego que essas empresas trouxe para o nosso município. Só que com a geração de emprego, essas empresas também trouxe muitas pessoas para morar na cidade nossa. Né? Você vê que a Minas Mais, ela tem perto de 2 mil funcionários e sempre eu falo aqui, quase 400 são de Itabirito. Os outros mil e tanto são de outros municípios que jamais eles vão embora de Itabirito, porque Itabirito é uma cidade muito boa de se viver. Nós somos campeões, nós temos referência na saúde, referência na educação, referência no esporte, referência no social. Então, quem vem de outros municípios jamais vão querer sair de Itabirito. Então, essa vai ser uma herança que as empresas vão deixar para a gente aqui em Itabirito. Então, é muito sério essa questão da contrapartida. No mínimo, essas estradas tinham que ficar todas por conta dessas empresas, além da geração de emprego e outras quadras, campo de futebol. Essas empresas têm que fazer isso para nós, porque vai cuidar das crianças e das pessoas que vêm de outros municípios para trabalhar nessas empresas também. Então, é muito importante que essas empresas, principalmente a gente está falando, né, que a empresa chefe ali, todo mundo sabe que é a Vale. Então a Vale precisa de olhar com mais carinho para os moradores de Itabirito aqui. Né? E a gente não pede muito não, mas essa contrapartida, eles precisam de começar com urgência, porque a Minas Mais, a gente sabe que o emprego da Minas Mais vai durar muito pouco tempo. Então, e essa contrapartida que eles estão falando aí, não aconteceu, não está acontecendo, e se eles forem embora do nosso município, aí acabou. Não vai ter mais contrapartida, não tem mais estrada, não tem mais campo, mais nada eles vão fazer para a gente, porque não está estragando mais, mas vai deixar a nossa cidade um lixo. Porque, como eu digo para vocês, eu moro na beirada da rua, lá onde passam essas carretas, e você deixa um carro, uma moto na garagem, dentro da garagem da sua casa, quando você chega na parte de manhã, se é uma moto, você tem que limpar a moto, porque é muita poeira, mas é muita mesmo, gente. Então, e essa poeira também está indo para o organismo dessas pessoas que moram nesse local também. Então, já vão deixar doenças para nós, as doenças respiratórias, essa poeira fininha que passa aqui, que é o dia inteiro que nós estamos respirando lá, isso vai para o nosso pulmão e vai acabar com o nosso povo, vai acabar com a saúde do nosso povo. Então, peço a Vale aí, é claro que hoje a Minas Mais que está tocando esse serviço, peço a Vale e a Minas Mais que dê uma atenção melhor para Itabirito com essa contrapartida, olhando as nossas estradas, a nossa saúde, educação, porque eles precisam de trabalhar nisso aí, porque a herança que eles vão nos deixar aqui é muito grande e vai nos prejudicar muito futuramente. Hoje, nós já estamos prejudicados. Geração de emprego é muito pouco para nós. Precisa de continuar gerando emprego, mas precisa dessas contrapartidas e está acontecendo com urgência para a gente. A Bastão Logística falou uma contrapartida que ia fazer uma ponte no São Gonçalo de 1 milhão, mas já tem, vai fazer 2 anos que ela está lá e nem iniciou a obra dessa ponte ainda. Então, Bastão Logística não está cumprindo com o papel dela também. Isso foi falado numa reunião dentro da igreja de São Gonçalo do Bastão. Então, essas empresas aí, vamos acordar e vamos, gente. A prefeitura aí, vamos prestar atenção aí e pôr essas empresas para trabalhar para a gente aí. Obrigado e boa noite a todos.
A presidência agradece as palavras do vereador Gilmar e convida nesse momento para falar uso da palavra a vereadora Rose. Pode usar a tribuna, Rose. Beleza, Rose.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Eu, como líder do governo na casa, falei há um tempo atrás nessa tribuna que eu levaria as informações e traria respostas. Pois muito bem, eu vou fazer a leitura de um ofício número 536/2020. Assunto: resposta à fala do ilustre presidente da Câmara de Vereadores do município de Itabirito. Senhor presidente, encaminhe-se o presente tendo em vista a manifestação de Vossa Excelência na sessão plenária da Câmara Municipal de Itabirito, no último dia 26 de outubro de 2020, que nos leva a refletir sobre diversas questões que passa-se a elencar. No que se refere à fala do prefeito Orlando Amorim Caldeira sobre a superação da pandemia, terremoto e barragens, basta, para compreender sua fala, um simples exercício hermenêutico. Dentro do contexto em que a declaração fora proferida, percebe-se que a intenção do prefeito foi dizer que a cidade passou por todos esses momentos, sendo que a administração pública, tudo que estava em seu alcance, fez para minimizar os impactos negativos de tais situação. Ressalta-se que a citada fala fora objeto de denúncia no Ministério Público através do procedimento preparatório eleitoral número 0319.20.000341, dígito 0, que for arquivado em 10 de outubro de 2020 por ausência de indícios de irregularidades. Portanto, a denúncia restou infundada, deflagrando simples intenção de prejudicar o prefeito, vice-prefeito e a administração pública. Com o mesmo mote, fora ajuizada uma ação em 8 de outubro de 2020, onde o juiz eleitoral julgou improcedente o pedido, sendo impetrado recurso, que teve seu provimento negado, em 26 de outubro de 2020, sobre o argumento que, in verbis, não há que se falar em tentativa de criar estados mentais no eleitorado se a manchete e a matéria jornalística não trazem informações sabidamente inverídicas ou algum tipo de desinformação. O candidato valeu-se de temas que interessam aos seus eleitores, tratando de assuntos que fizeram parte de sua administração, nada que extrapole do direito de liberdade de expressão intrínseco e à propaganda eleitoral. A interpretação de texto, tão louvada na fala do presidente da Câmara, é princípio basilar para a vida em sociedade. Há que se saber interpretar não só o texto, mas a fala do outro, seu olhar, os recados trazidos pelas mídias sociais, etc. Hermenêutica é a ciência que deve ser desenvolvida por todos, posto que facilita o convívio social. No que se refere às obras realizadas na cidade, não é possível compreender a reclamação do douto presidente sobre a questão. A administração pública está simplesmente cumprindo com o seu papel. Solicitar que o Ministério Público barre as obras que estão sendo realizadas na cidade sem qualquer motivação e sobre o frágil argumento de que se trata de obras eleitoreiras, tem um único condão de prejudicar a população itabiritense. Se nem mesmo a legislação eleitoral proíbe a realização de tais obras durante o período eleitoral, por que deveria a administração pública deixar de efetuá-las, prejudicando a população da cidade? Ora, não pode a máquina pública simplesmente paralisar-se no período que antecede o pleito eleitoral, sobre o argumento de que não se pode fazer obras em tal período por serem eleitoreiras. Em que pese todo o respeito que o ilustre presidente da Câmara de Vereadores merece, não é possível usar a tribuna para disseminar discurso leviano, que não apresenta provas, pura teorização fundada no subjetivismo do eu acho, de ouvir falar e eu acredito, aplicável a qualquer campo teórico e, portanto, tal conduta deve ser evitada pelo senhor presidente, considerando o cargo que ocupa em nossa sociedade. A fala daquele que se compromete com a coisa pública, como é o caso dos vereadores, deve ser permeada de bom senso e respeito. E é justamente sob tais pilares, principalmente o respeito mútuo, que se espera que continue se dando os trabalhos entre poderes legislativo e executivo no município de Itabirito. O bem do povo itabiritense deve ser sempre o objetivo a ser alcançado. A diversidade e a liberdade política, tão bem vivida, tão bem-vindas em um ambiente democrático, devem ser deixadas de lado quando se tem um objetivo maior, que é o bem do povo da nossa cidade. A inviolabilidade parlamentar, princípio basilar trazido na Constituição Federal e que possibilita a realização de bom trabalho do vereador, deve a todo custo ser conservada. Mas aqui não se está a falar de falta de transparência ou carceamento da liberdade, mas de polidez, civilidade e deferência. As aberturas de crédito a que se faz referência a liminar presidente da Câmara, foram necessárias em um ano absolutamente atípico que se vive. Não há precedentes na história recente deste município de período onde se teve que enfrentar tantos problemas adversos como barragens e pandemia. Ademais, todas as aberturas de crédito foram prontamente justificadas. O que vem buscando a atual gestão é manter uma administração transparente e eficaz para a população itabiritense. Oxalá, não precisasse ser enviado esse ofício a essa Casa Legislativa. O povo de Itabirito sonha com um momento que seus poderes se unam em prol do desenvolvimento da cidade. Também se faz necessário esclarecer que a fala isolada de servidores não representa o posicionamento político da atual administração pública. A Constituição Federal dá a todo cidadão direito de manifestar-se, livremente, devendo se responsabilizar por suas atitudes e falas, mas imputar a fala de cidadão em seu livre exercício de pensamento e expressão à administração pública. Como um todo, não é a postura que se espera de quem ocupa tão honrado cargo na Câmara de Vereadores de Itabirito. Outro ponto que merece destaque é a falsa afirmação de que o portal de transparência da Prefeitura não funciona. O pedido a que se refere o presidente não esclarece qual informação não é encontrada no portal de transparência. Transcreve-se aqui parte de resposta enviada à Câmara de Vereadores, que consta do memorando número 494/20, deixando claro que não houve, em nenhum momento, desídia de administração pública no que se refere às informações do portal de transparência. Assim, desde já, caso não haja encontrado o pleito que interessa à Casa Legislativa no site eletrônico, portal da transparência da Prefeitura Municipal de Itabirito, recomenda-se que a douta Casa Legislativa informe ao Poder Executivo Municipal as motivações que a levaram e deseja e que não foi encontrado no site eletrônico, portal de transparência, para que seja atendido o referido pleito. Outro item falacioso da exposição do senhor presidente refere-se ao processo licitatório para capacitação e ou geração de energia fotovoltaica, quando afirma que está tudo armado para uma empresa e ganhar. Tal postura parece data vênia, no mínimo, temerária, até mesmo leviana. O papel do Poder Legislativo é fiscalizar o Poder Executivo e, assim, devem proceder os vereadores eleitos pelo povo, mas daí levantar suspeitas sem nenhum fundamento, com o condão de denegrir a imagem da atual administração pública, não é o que se espera do presidente da Câmara. Havendo certeza, deve o presidente apresentar as provas, deixando cristalina assim sua fala e afastando qualquer suspeita sobre a inverdade da mesma. Mas não, o presidente não apresenta provas, sendo pura especulação sua narrativa, com o claro intuito de fazer da tribuna um palanque eleitoral. O exercício da função fiscalizatória do vereador deve, sim, ser realizada com esmero. É isso que espera a população de nossa cidade, para que não ocorra, como outrora, o que é trazido na operação da Polícia Federal, denominada Pedra Vermelha. Tivesse o vereador, ora presidente, agido com o esmero esperado, não se teria dita operação da Polícia Federal. Já no tocante ao processo licitatório de transporte escolar, também mencionado pelo ilustre presidente, é preciso...
Presidência agradece a palavra da vereadora Rose e convida para fazer uso da palavra o vereador Ricardo.
Boa noite a todos. Peço permissão aqui para mim, senão não vou conseguir estar falando. Eu uso essa tribuna, né, há uma semana que antecede as eleições municipais. Eu quero agradecer a Deus essa oportunidade que estive de representar o Legislativo Municipal durante esse mandato de vereador, no qual foi confiado a mim, né? Então, gostaria de cumprimentar a todos, mesa diretora, presidente, vereadores, vereadora, funcionários, e ao público presente, nossos amigos que estão nos acompanhando. Eu quero dizer a vocês, gente, que tem coisas na vida que marcam. E isso, para mim, foi uma maravilha que aconteceu em minha vida. Meu pai disputou duas eleições, não teve a oportunidade de estar nessa Câmara Municipal, e Deus me concedeu esse caminho e essa oportunidade, e eu procurei representar da melhor forma. Então, no próximo domingo, teremos eleições municipais. Eu desejo a todos muita paz, muita tranquilidade. Que Deus abençoe a cada um, né? Que Deus abençoe e que dê um segmento importante, que a nossa cidade seja bem representada, que a nossa Câmara esteja repleta de bons vereadores. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento, né? Nós teremos algumas reuniões, mas eu estou na disputa do pleito a prefeito de Itabirito, né? Me sinto preparado para isso. Estou firme no propósito e trabalhando muito. Então, tive a oportunidade de estar em cada cantinho dessa cidade e ouvindo as necessidades da população. É? Mas hoje é breve, eu falo que é só esse agradecimento mesmo a Deus por estar indo para mais uma eleição. Eu disputo a minha terceira eleição, eu tive a oportunidade de me eleger vereador na primeira disputa. Tive a oportunidade de disputar para deputado estadual no ano de 2018, onde obtive 5.063 votos. E agora nós vamos para a batalha, para a vitória, se Deus quiser, na disputa para prefeito de Itabirito. Então, eu desejo a toda a população muita tranquilidade, né, que avaliem bem e que a nossa Câmara seja bem representada por bons vereadores. No mais, eu encerro a minha fala. Né, desejo sorte a todos, né, que todos aqui estão na disputa também, né, todo mundo na mesma luta, e que Deus dê boa sorte a todos nós. Muito obrigado, fiquem com Deus.
Presidência agradece as palavras do vereador Ricardo e convida para fazer uso da tribuna o vereador Nilson.
Precisa tirar a máscara. Boa noite, presidente, secretários, vereadores, presentes, funcionários. Eu quero iniciar minha fala desejando boa sorte a todos, vereadores, situação, oposição, e que só nós que estamos aqui juntos, que sabemos a luta de cada um deles, independente de crítica lá fora. As pessoas que criticam não estão aqui para ver o nosso trabalho. Cada um de nós tem nossos valores, tem nossas indicações e tem nosso resultado. Então desejo a vocês todos boa sorte, desejo aos candidatos a prefeitos boa sorte e desejo boa sorte dobrada desse meu amigo Ricardo Oliveira, que trilhamos aqui desde quando eu cheguei. E eu falei antes da eleição, da reunião com meu amigo Arnaldo, que eu admirava você pela sua força de vontade, pela sua luta, e eu acho que tem que ser reconhecido. Estamos juntos, porque der e vier, nós estaremos juntos. Pois bem, eu quero agora falar um pouco da Praça 1º de Maio. O pessoal tem me procurado muito. Por que que essa praça está fechada há 2 meses ou mais e não vê ninguém trabalhando e não vê serviço fruindo? Eu passo ali de vez em quando, mas eu não tenho acesso para ver se está realizando alguma coisa ou não. Mas deixo aqui a palavra das pessoas, principalmente vizinhos, que estão me cobrando. Agora, eu quero dizer uma coisa aqui meio polêmica. É sobre doação de campanha. Doação de campanha é uma coisa legal, todo mundo sabe. Nós também, se porventura, eu nunca recebi um centavo de campanha, a não ser o santinho dos partidos que eu participei. Mas está circulando aí doação de campanha para a campanha do atual prefeito. 3 doações foi de proprietários de uma empresa Herculano, por sinal, uma grande empresa. Eu não vejo com maus olhos essas doações, porque eles prestam serviço à cidade e, de alguma forma, eles têm que contribuir, não sei se é só com o prefeito, ou estão contribuindo também com outras pessoas. Mas tem um que eu vejo com maus olhos. É uma doação de R$35 mil de um cidadão que mora em outro estado. Aí me preocupa. Me preocupa por quê? Que ligação que está querendo com a cidade de Itabirito? Inclusive a doação dele maior do que os proprietários da Herculano. O que que ele pretende em Itabirito? Ninguém hoje dá R$35 mil de graça para uma pessoa sem querer, nada em troca. É o famoso conchavo, estão lá e dão cá. E eu fico mais abismado e mais chateado porque caçaram um prefeito aqui, porque pegou a doação de campanha, prenderam quem doou a campanha, que foi proprietário da Souza e Braga, uma pessoa que tem uma empresa nascida em Itabirito, presta serviço para Itabirito, presta uma assistência violenta na área comunitária para Itabirito. Eu lembro que há anos atrás, qualquer pessoa que falecia, que a família precisava de um ônibus para transportar pessoal, ele arrumava, não cobrava um centavo. E teve o rigor da lei, que eu não estou questionando a lei, eu estou questionando o rigor. E eu quero ver se para esse caso vai ter rigor também. Porque, querendo ou não, eu sou vereador até 31 de dezembro, se eu não morrer até lá. E vou ficar de olho se essa pessoa vai estar atuando aqui em alguma firma prestando serviço para a prefeitura. E se tem alguma ilegalidade. E se eu não for, eleito, eu vou ser cidadão e vou cobrar da mesma forma. É isso que me deixa muito preocupado, porque se fosse da nossa cidade, não tem problema. Mas de outro estado me preocupa muito. E por hoje é só, presidente, eu quero agradecer a vocês todos, né, pela acolhida que eu tive. Eu tive o prazer de trabalhar aqui com 3 presidentes, com o Rodrigo, que me acolheu, com o Arnaldo e agora com o Renê. Agradeço a vocês de coração pelo respeito, pela responsabilidade da condução da Câmara e que eu gostaria muito, muito mesmo, que essas pessoas que vão para a rede social criticar vereadores postassem aqui toda segunda-feira para ver os vereadores trabalhando. Gostaria muito. E desejo ao meu amigo Ricardo, muito boa sorte, Ricardo. Que Deus te ilumine, que você continue sendo essa pessoa do povo, persistente nos seus ideais, porque só correndo atrás dos ideais que a gente não deixa ele escapulir. Muito obrigado a todos e boa noite.
Presidência da Câmara agradece as palavras do vereador Nilson e agora nós vamos fazer a explanação final para que possamos fazer a votação da matéria que está em pauta. Vou dar início à minha fala aqui, até muito satisfeito com as respostas que nós estamos tendo aqui agora, porque é só assim que a gente tem resposta. Então, por isso que eu tenho que continuar falando e cobrando da atual gestão, para que eles continuem respondendo aqui na tribuna da Câmara, porque a gente envia ofício, requer documento, requer tudo, não vem, a ponto de ter que entrar com mandato de segurança para requerer documentação no Tribunal de Justiça, e nós ganhamos, inclusive está vencendo o prazo agora, para estar entregando para essa casa, para a gente informar para a população. Com relação à Pedra Vermelha, eu tenho falado aqui constantemente, tenho muita tranquilidade para falar. A Operação Pedra Vermelha deu-se início em 2014, 2015, 2016, finalizada em 2017 e cumpridos os mandatos de prisão de busca em 2018. Eu fui eleito em 2016 e assumi a cadeira da Câmara em 2017. E eu gostaria até de pedir para a Rose, que é líder do governo, aonde a senhora estava nesse período. Porque já que eu não fiscalizo, porque a senhora também não fiscalizou no período da Pedra Vermelha. Então é uma situação muito delicada a gente julgar a responsabilidade. Mesmo sabendo que não foi você que escreveu a resposta. Então o que acontece? A gente vai continuar falando, vai continuar cobrando, né? E eu fico mais tranquilo ainda, porque não foi eu que bati na porta da população de Itabirito, pedindo voto numa eleição extemporânea e falando que eu iria aprovar. E é toda a documentação para que isso tivesse provas, está na prefeitura. É só me auditar. Na hora que auditar, vai saber lá a resposta que a gente tem que saber e informar para a população. E mais uma vez, os outros vereadores sabem do que eu estou falando. Como se investiga uma coisa que o Ministério Público já estava investigando? E volto a falar, eu não estava aqui vereador na época da Operação Pedra Vermelha, quando ela aconteceu. Com relação às obras eleitoreiras, não precisa eu ficar rendendo assunto aqui. São eleitoreiras mesmo. E não estão dando conta de fazer, não. É cada absurdo que a gente está vendo. Prova é que ninguém tomou solução até agora com a entrada da Avenida Queiroz Júnior. Aliás, desculpa, da José Farid Jaime. Ah, tem uma placa. Tem uma placa minúscula. E você vê que não tem efetividade. Ah, a população não ajuda. Concordo. Mas cadê o semáforo que era para colocar ali? Segundo informações, ficava em casa de 700 e poucos mil reais para colocar semáforo ali, e a resposta é que não tinha dinheiro. Mas nós temos já gasto. Aí é para quem estiver sentado segurar na cadeira para não cair para trás. Em 2 meses do contrato da licitação do asfalto, a Prefeitura Municipal de Itabirito já gastou cerca de 7 milhões e 800 reais em 2 meses com asfaltamento na cidade. Então não vai ter dinheiro mesmo para colocar semáforo, não. E aí não é obra eleitoreira, não. É porque a população precisava, de fato precisava sim, mas porque só agora que foi feito. Quando a gente vê o condomínio Santa Clara sendo asfaltado, eu fico muito satisfeito, porque eu participei da votação do empréstimo de 15 milhões de reais, que nós autorizamos o município, e entregaram uma creche do Padre Adelmo, entregaram uma creche do São José, entregaram tantas outras obras, parte da avenida, e inclusive o condomínio Santa Clara, que se eu estiver equivocado, o vereador Arnaldo pode abrir agora o microfone e falar, pois ele deixou nos 4 meses de mandato dele de prefeito interino, toda a terraplanagem prontinha para fazer asfaltamento. De picardia, não fizeram, perderam tudo e teve que recomeçar. Né, eleitoreiro, não? Muito estranho. E vou falar mais uma vez. Da mesma coisa que eu falei da semana retrasada, porque semana passada não teve. Eu lancei um desafio aqui, vocês lembram? Eu continuo desafiando o prefeito municipal de Itaberito a dar uma solução no transporte coletivo e continuo desafiando para que se possa dar uma resposta concreta para a população de Itaberito com relação àquela bagunça da Avenida Queiroz Júnior. Volto a repetir e pedir desculpa, da Avenida José Farid Jaime. Na hora que morreu, algum parente de algum político vai lá e resolve. Ou então, se Deus me perdoe, morreu algum parente de alguém da alta sociedade, vai lá e resolve. Porque enquanto está sendo um motoboy, enquanto está sendo um Zé das Couve, enquanto está sendo outro, está tudo normal. Mas na hora que morrer, Deus me perdoe o que eu estou falando. Na hora que morrer alguém, de alguém da alta cúpula ou do alto escalão dessa cidade, rapidinho vai lá e resolve. É só assim para acordar e para ficar atento. Só que eu sei, mais ou menos por alto, já foram mais de 10 acidentes ali e já teve um óbito ou dois, não sei. Teve um lá na entrada lá do CRAS, teve um óbito lá do motoqueiro, teve, se não me engano, não tiver equivocado, teve um perto do depósito do Farid, não foi o suficiente ainda não, para ninguém tomar atenção aquilo ali não. E aí eu quero falar, aonde estão as autoridades de trânsito de Itaberito, que nós não estamos vendo mais? Para aplicar a multa parece 500, mas para ficar lá sinalizando um trânsito com um cara atropelado, sendo socorrido pela, acho que é brigada municipal agora, não tinha. O nosso trânsito a cada dia que passa está ficando temeroso, não é minhas falas aqui não, tá? A professora que escreveu isso aqui no ofício não. Temeroso é o que vocês estão fazendo com o trânsito de Itaberito, que ninguém toma solução. As carretas a gente já está cansado e careca de fazer. Olha lá naquela rua Maria Pires de novo, o asfalto todo arregaçado. Olha a obra que foi feita lá dentro, o dinheiro, porque o SAAI fez toda a parte de drenagem, refez as ligações de água. Se a empresa participou, teve dinheiro público envolvido também, está tudo estourado de novo. Não tem autoridade nenhuma que para isso. Por isso que eu volto a falar, é frouxo. E não tem problema para falar. E aí, daqui a poucos dias a população vai definir quem fica e quem não fica, não sou eu. Uma boa noite a todos.
Senhor presidente.
Vamos. Mas você não pode me apartear não, está no regimento.
É, eu acho que mesmo estando vereadora na época, como muitos outros aqui estavam, nós agora estamos e o problema ainda não foi resolvido da Pedra Vermelha. Eu acho que seria até interessante partir dessa casa que nos dê uma posição de como que está isso daí, que a gente sabe que está em ordem da justiça, a gente que tá, sabe que está em segredo da justiça, mas como vereadores, né, entre aspas, vereadores, que eu também sou, eu acho que chega a hora dessa casa também pedir um posicionamento para a justiça disso daí.
Com
porque
certeza.
Aí não fica como se, né, os vereadores
não, não claro, com certeza. Mas aí eu volto a falar, não precisa de partir da presidência da Câmara. Vossa Excelência tem a prerrogativa do cargo e pode investigar também. Vamos para... Muito obrigado, boa noite. Vamos para a votação da matéria.
As indicações, presidente. Os vereadores Átila e Leandro.
As indicações estão em votação. Aliás, em discussão. Em votação. Sem manifestação ao contrário, está aprovadas.
Requerimentos de Leandro Silva Marques.
Os requerimentos estão deferidos.
Projetos de leis e veto. Veto parcial ao toque de lei número 118/2020 dispõe sobre o ensino de Libras nas escolas municipais da outras providências de autoria do Executivo. Por se tratar de um veto novo, nomear a comissão especial.
É o 118?
Isso, primeiro.
Tá, como se trata de um projeto de minha autoria, eu solicito ao vice-presidente dessa casa que assuma os trabalhos nesta condução desse projeto. Passa a palavra para o vice-presidente da Câmara, vereador Toninho.
Boa noite a todos. Veto parcial ao autógrafo de lei de número 118/2020, que dispõe sobre o ensino de Libras nas escolas municipais e da outras providências. Autor, Renê, porém veio esse veto do Executivo. A gente vai precisar de nomear aqui a comissão especial. Nesse momento aqui, eu vou pedir a vereadora Rose, o vereador Edson e o vereador Max, para que possam participar aí da comissão especial a relação a esse veto parcial. Muito obrigado. Nesse momento, devolvo a presidência para o vereador Renê.
Eu agradeço ao vice-presidente dessa casa por ter conduzido os trabalhos desse projeto. E solicito, secretário, que continue a votação.
Projeto de lei 121/2020 institui a Lei Municipal de Proteção aos Animais no âmbito do município de Tabirito e da outras providências, autoria do vereador Nilson, em segunda discussão.
Projeto de lei número 121/2020, de autoria do vereador Nilson, está em segunda discussão. Segunda votação. Sem manifestação, ao contrário, aprovado em segunda discussão e votação.
Projeto de lei 126/2020 proíbe a inauguração e a entrega de obra para os municipais inacabada, no que, embora concluída, não esteja em condições de atender a população, de autoria do vereador Ricardo, em segunda discussão.
Projeto de lei 126/2020, de autoria do vereador Ricardo, está em segunda discussão. Em segunda votação, sem manifestação, ao contrário, está aprovado.
Projeto de lei 131/2020 institui o Dia Municipal do MEI, microempreendedor individual, de autoria do vereador Maximiliano, em segunda discussão.
Projeto de lei número 131/2020, de autoria do vereador Max, está em segunda discussão. Em segunda votação, sem manifestação, ao contrário, está aprovado.
Projeto de lei número 133/2020 dispõe sobre a redação a redução gradativa de limites para o uso de copos e recipientes descartáveis produzidos a partir do derivado do petróleo destinado ao consumo de bebidas e alimentos no âmbito da administração pública municipal e da outras providências, de autoria do vereador Leandro, em segunda.
Projeto de lei número 133/2020, de autoria do vereador Leandro, está em segunda discussão. Em segunda votação, sem manifestação contrária, aprovado.
Projeto de lei número 134/2020, autoriza abertura de crédito especial, orçamento vigente, de autoria do Executivo, em segunda discussão.
Projeto de lei número 134/2020, de autoria do Executivo, está em segunda discussão. Segunda votação, sem manifestação ao contrário, está aprovado.
Projeto de lei 135/2020, autoriza abertura de crédito especial, orçamento vigente, de autoria do Executivo, em segunda discussão.
Projeto 135/2020, de autoria do Executivo, está em segunda discussão. Segunda votação, sem manifestação contrária, está aprovado.
Projeto de lei 136/2020, autoriza abertura de crédito especial ao orçamento vigente, de autoria do Executivo, em segunda discussão.
Projeto de lei número 133/2020, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Em segunda discussão. Votação. Sem manifestação contrária, está aprovado.
Projeto de lei 117/2020 autoriza a suplementação de crédito especial autorizado da Lei Municipal 3397, 30 de abril de 2020, autoria do Executivo, em primeira discussão.
Projeto de lei número 137/2020, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Em primeira votação. Sem manifestação contrária, está aprovado.
Projeto de lei número 138/2020 autoriza a suplementação de crédito especial autorizado na Lei Municipal 3397, de 30 de abril de 2020, de autoria do Executivo. Em primeira discussão.
Projeto de lei número 138/2020, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Em primeira votação, sem manifestação contrária, está aprovado.
Projeto de lei 141/2020 institui o programa de educação humanitária da outras providências, de autoria do vereador Nilson. Em segunda discussão.
Projeto de lei 141/2020, de autoria do vereador Nilson, está em segunda discussão. Em segunda votação, sem manifestação contrário, está aprovado.
Projeto de lei 146, presidente, 147, 148, que dispõe sobre a educação, institui o Plano Municipal de Educação Ambiental no município de Itabiri da outras providências, de autoria do Executivo. O projeto 147, que dispõe sobre a Política Municipal de Serviços Ambientais, institui o Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais e da outras providências, de autoria do Executivo. E o projeto 148/2020, altera a Lei Municipal 2547, de 12 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento ao Direito da Criança e do Adolescente da outras providências, de autoria do Executivo. Esses três últimos projetos são projetos novos e devem ser encaminhados às comissões competentes.
Por se tratar da matéria nova, de matéria nova, será encaminhado para as comissões.
Essa é a matéria que compõe a ordem do dia.
Não havendo mais nada a tratar, eu declaro, gostaria antes de encerrar, desejar boa sorte a todos, que Deus possa nos acompanhar e abençoar, porque nós vamos passar aí agora no dia 15. Uma boa noite, fiquem com Deus. E até breve, se Deus quiser.